Você sabe o que são e para que servem os parques lineares? O colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, conta como esta solução está sendo usada ao redor do mundo como medida contra enchentes e alternativa de lazer para a população.
Professor Roberto Montemor, no último domingo, o jornal O Tempo publicou uma reportagem falando sobre os parques lineares de Belo Horizonte que não saíram do papel. Os parques são uma solução, né, apontada por muitos especialistas para evitar enchentes, além de oferecer uma área, né, de lazer e preservação para a população. Professor, o senhor que acompanha essa questão, queria que o senhor explicasse um pouco para a gente para que servem os parques lineares, como que eles funcionam e por que que essa alternativa trabalhada, né, por nossos governantes aí como uma possível solução para esse problema das enchentes.
Olha, eu tenho muito interesse nesse tema. Nós estamos propondo para a região metropolitana uma reestruturação com base numa trama verde azul que inclui os parques lineares como uma proposta significativa, além de corredores ecológicos, áreas de proteção, áreas de uso, etc. Os parques têm um conjunto de funções. A função mais significativa, assim, do ponto de vista de controle hídrico, etc., é responder aos problemas das enchentes. Essa solução que se tornou em Belo Horizonte, que já foi até, virou até motivo de chacota e brincadeira, que é em cobrir com cimento, né, todos os córregos que cortam a cidade, que são uns 300 mais ou menos, é uma solução que ela é temporária, né? O que a gente vê aí com esses alagamentos é isso, quer dizer, à medida que você vai impermeabilizando o solo, vai construindo mais, vai aumentando a pressão, e aí eles não conseguem mais responder, né? É uma questão de tempo. Os parques lineares, na medida em que eles resgatam a área de escoamento e prevêem uma área de transbordamento, que pode ser usada, inclusive, parcialmente, parte do ano, mas até mesmo no período de chuvas, criando piscinas e áreas de contenção de água, etc., eles resolvem a solução. É uma solução contemporânea que vem sendo adotada no mundo inteiro, cada vez mais expandida dentro dessa perspectiva de ecologização da cidade, né, ou de trazer a natureza para dentro da cidade. Agora, além disso, eles têm uma função central do ponto de vista de integração do uso, de lazer, né, de possibilidades de encontro, enfim, de criar espaços que sejam significativos. No Brasil, o que eu conheço mais significativo de Rio Branco, no Acre, que tem um parque linear de 6 quilômetros que corta o centro da cidade, que deu uma outra cara para Rio Branco, uma cidade muito bonitinha, por sinal. E aí você tem ali áreas de esporte, tem restaurantes, tem áreas de bicicleta, de cooper, essas coisas todas, além dessas funções de controle ambiental. E com a última vez que eu estive lá, que tem uns 4 anos, eles estavam terminando um que sai do aeroporto, de 8 quilômetros, e vai até a cidade, também na drenagem de um córrego e vários outros pequenos paralelos. Existem outras experiências. Belo Horizonte, nós tivemos duas pequenas experiências com Drenurbis, que foi o programa de drenagem de recuperação ambiental dentro do plano diretor de drenagem urbana aí do início da década, né, de 2001, 2004, e depois tem uma fase que vem até 2011, que criou dois pequenos parques da Vila Nossa Senhora Aparecida e o outro que está me faltando o nome. Mas isso era com recursos internacionais do BID, então exigia uma série de exigências com relação a isso. Depois isso caiu dentro do programa de aceleração do crescimento do governo federal, que não tem exigência específica em investimento em infraestrutura, pura e simplesmente, e o projeto foi abandonado. No nosso caso aqui, que você tem uma hidrografia bastante exuberante, vamos dizer, seria uma transformação radical se a gente conseguir, por exemplo, na região metropolitana, que isso que nós estamos chamando de trama verde azul, que inclui esses parques lineares, mas inclui também outras áreas de interesse ambiental, cultural, turístico e etc., dentro de uma trama, né, que valorizasse e criasse espaços de uso, né, valorizasse essa dimensão da natureza, pode inclusive incorporar áreas para agricultura urbana, pode trazer enfim, esporte, uma série de benefícios, né, em termos de controle, de valorização da natureza, eu fico ansioso porque eu acho que me parece uma coisa tão óbvia e que muitas vezes não é tão cara assim, né? Basta que, imagina uma Arrudas, por exemplo, tratado ele inteiro como um parque, no meio da cidade.
Mas na verdade ele está num outro processo, né?
Pois é.
As partes que ainda não estão tampadas estão sendo agora...
Estão sendo tampadas, é lamentável, é lamentável.
Continua,
e aí você tem o Onça, você tem um monte de córregos, né, significativos em Belo Horizonte, porque quando você transforma esses rios, esses córregos, etc., em esgoto, que é o que você faz quando você tampa, né, e aí você não vê mais, você, na verdade, joga o problema lá para frente, né? Para frente no tempo e para frente no espaço, né?
Uhum.
Quer dizer, o esgoto vai parar lá no Rio das Velhas, né? E no tempo você vai ter um momento onde isso não vai mais dar conta, aí vai ter que quebrar, fazer de novo, tal, etc. Enfim, é completamente irracional, né? Uma solução industrial que interessa principalmente às grandes empreiteiras que ganham muito dinheiro fazendo isso, né? E que tem um controle muito grande sobre o executivo e sobre o legislativo, né? Então é lamentável, é importantíssimo que a população tome consciência disso. Fico muito satisfeito de ver isso divulgado no jornal, etc.
Tá, ok, professor Roberto Montemar, então, muito obrigado pela participação do senhor. E na próxima terça-feira nós retornamos então com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Também, muito obrigado, Vinícius. Até terça.
Até, professor, um abraço.